Alvorada. 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 Integrando a Amazônia pela notícia. Está no ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, 26 de abril de 2023. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Caritas Diocesana conclui montagem de cestas básicas destinadas a famílias carentes de Parintins.
Estudantes do Amazonas criticam decisão do STF que retira sistema de cotas da UEA.
Mãe de parintinense vítima de acidente de trânsito pede ajuda para realizar rifa em prol do tratamento da filha.
Missionários italianos visitam instituição Centro de Mãos Dadas no Mocambo.
A articulação quer Lula em Parintins no dia 14 de julho para inaugurar a extensão do linhão de Tucuruí.
Escola Aldair Kimura Seixas promove programação alusiva ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, são 12 horas e um minuto. Boa tarde.
Religião.
Os missionários italianos Adriano Gavede, Mônica Poleto e Silvia Bestil visitaram no dia 25 de abril o Centro Social de Mãos Dadas no distrito do Mocambo, acompanhados de Globeri Gonçalves Bruce, vice-presidente da Associação do Engenho Malvestil, para acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Instituto.
O Centro de Mãos Dadas é uma instituição social sem fins lucrativos e tem como objetivo promover ações para crianças, adolescentes e seus familiares por meio de atividades socioeducativas e culturais.
O centro também busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários com incentivo à autonomia e qualidade de vida.
Claudineia Marques, coordenadora do Centro de Mãos Dadas, comenta sobre a visita dos missionários.
São pessoas que estão ajudando no processo de transição e organização da Associação do Engenho Malvestil, a qual o centro faz parte. Também são pessoas que estão ligadas às obras sociais no Brasil e na Itália. Com isso, vieram conhecer os trabalhos que são desenvolvidos no Centro de Mãos Dadas e a realidade da localidade. Foi um momento muito gratificante e importante para a caminhada dessa instituição, pois os centros, eles não têm recursos próprios e precisam de parceiros, colaboradores, para que essa missão continue.
Claudineia Marques destaca o funcionamento da instituição e das parcerias alinhadas ao projeto.
As atividades, elas são realizadas de segunda a sexta-feira nos contraturnos das escolas. Nós temos como público-alvo crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 16 anos. Sendo que nesse ano estão inseridos no projeto 136 usuários. E nós temos como mantenedor a Associação do Engenho Malvestil e a parceria da Prefeitura com a contratação dos funcionários.
O Centro de Mãos Dadas foi fundado em 1998 pelas missionárias italianas e também em 2023 o projeto completa 20 anos de prestação de serviço social na Agrovila do Mocambo. A equipe do Centro de Mãos Dadas vai celebrar o momento com uma vasta programação no dia 19 de maio.
Com o intuito de reunir os casais para uma orientação, formação e convivência fraterna, a Comunidade Católica Vida Nova realiza o Retiro para Casais.
Com o tema Família, Graça e Missão, o retiro acontecerá nas dependências do Retiro da Santa Cruz, na Estrada do Macurani. O fundador, Padre Rui Canto, fala do encontro.
Então, a Comunidade Vida Nova está organizando o Retiro para Casais próximo dia 30. Vamos começar às 7h30 da manhã, até às 17 horas, é um dia inteiro. Almoçaremos juntos, será um momento especial para nós, comunidade, mas especialmente para os casais que vão participar desse retiro. entendendo que os casais precisam, de fato, né, se permitir esse tempo de parada para um momento de espiritualidade. E então nós estamos propondo aos casais já casados, ainda não casados, aos casais namorados.
Este ano, os orientadores do encontro no processo de formação está na responsabilidade do fundador da comunidade Via Lúcia de Manaus, Fernando, e sua esposa Carla.
Padre Rui Canto reforça o convite a todos os casais que queiram participar dos dois dias de encontro. Ele ressalta o local da inscrição.
Preparando com muito carinho, com muito amor mesmo, esse retiro. Então fica aqui o nosso convite, renovamos o convite à paróquia de São José. É o nosso ponto fixo para as inscrições, mas podem falar conosco até por telefone, a gente pode inscrever, porque hoje temos facilidades. Então, sintam-se convidados, convocados, se organizem para viver juntos esse momento especial.
Os voluntários da Caritas Diocesana de Parintins concluíram ontem, dia 25 de abril, no Salão do Éden, na paróquia São Sebastião, a montagem de 60 cestas básicas com alimentos arrecadados no dia 7 de abril, durante o trajeto da Via Sacra da Juventude nas ruas de Parintins.
As cestas básicas foram destinadas às paróquias da Diocese de Parintins para a etapa final, que será entregue para as famílias cadastradas pelas Cáritas das respectivas paróquias.
Padre Jânio Negreiros, coordenador da Cáritas Diocesana, explica a organização das cestas alimentícias.
Então, o nosso trabalho como Cáritas Diocesana é poder articular e isso entregar às Cáritas paroquiais, que elas possam desenvolver esse trabalho final, chegando realmente àquelas pessoas que são cadastradas a partir de seus levantamentos e sua seleção que é necessário ser feito de acordo com a demanda que se atende nas paróquias.
Como é que vai ser feita a distribuição, quantas cestas em cada paróquia?
Nós conseguimos fazer com que desse 60 cestas básicas, né? Então serão destinadas a 15 para cada paróquia, de três paróquias, né? Catedral, São José e São Sebastião, pelas demandas que temos, e também Lourdes e Sagrado receberão, serão divididas 15 entre as duas.
E de acordo com o padre Jânio Negreiros, os alimentos arrecadados foram café, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo e outros produtos conservantes.
Padre Jânio Negreiros faz uma avaliação desta primeira iniciativa de doações de alimentos mediante ao tema da campanha da Fraternidade 2023.
Por ser uma primeira atividade, né, organizada num período que não é comum a gente realizar esse tipo de atividade, então foi uma coleta bem produtiva, o envolvimento dos agentes, né, o atendimento do povo que participou da Via Sacra pôde fazer a sua colaboração, e com isso a gente viu um muito positivo, né, daquilo que a gente realmente não sabia a proporção que isso iria alcançar. Né? O fato de a gente poder levar de uma forma coletiva a atender as 60 famílias, né, isso já nos traz realmente uma grande alegria. Que vamos dar continuidade a essas atividades de coleta, né, nas paróquias, elas continuam com esse trabalho de forma permanente, né, então isso é uma motivação também àqueles que ainda não fizeram sua colaboração, possam destinar ainda as suas secretarias paroquiais para que cheguem às famílias mais necessitadas.
Carlos Barbosa, um dos voluntários da Cáritas, destaca a importância do trabalho em prol às crianças, às famílias, aliás, assistidas pelas paróquias de Parintins por meio da missão.
Então, estou já 2 anos e meio como voluntário da Cáritas. É um papel muito importante na nossa paróquia, né? Esse lado social que a gente tem para as famílias que necessitam desse amparo, né? E a paróquia tem esse cuidado com as famílias do nosso bairro, que abrange Santa Rita, Nazaré e São Vicente, né? E nós temos esse trabalho, esse olhar para as famílias que necessitam desse pequeno gesto, né, de caridade, para nós, os paroquianos, né, vamos dizer assim.
A data de entrega das cestas básicas às famílias vai ser definida de acordo com a programação de cada paróquia.
O setor diocesano de juventude da Diocese de Parintins organiza para o mês de agosto deste ano a primeira jornada diocesana de juventude. O momento deve contar com pastorais e movimentos juvenis das 5 cidades da Diocese. Boa Vista do Ramos, Maués, Jamundá, Barreirinha e Parintins.
O diácono Paulo Pacheco, coordenador do SDJ, destaca essa importante iniciativa.
O setor diocesano da juventude está organizando aí, né, a primeira jornada diocesana da juventude. Uma programação, um evento que vai contar aí com a participação de todas as expressões juvenis aqui da Diocese de Parintins, não só a participação, né, mas a organização em si, né, desse evento vai ficar por conta de todas as expressões juvenis que são acompanhadas pelo setor diocesano da juventude. Então, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, nós estaremos aí com essa programação aqui na cidade de Parintins.
Na noite desta quarta-feira, 26 de abril, uma importante reunião com os coordenadores dos grupos acontece no Centro Pastoral Mãe de Deus. Paulo Pacheco convida os líderes a participarem.
Hoje à noite, hoje quarta-feira, a partir das 18h30, nós estaremos aí reunindo com essas expressões juvenis, né, para apresentar as ideias que já foram traçadas e também acolher as propostas, né, que essa juventude aí, essas coordenações dos jovens trazem para que nós possamos formatar uma programação bem especial para todos os jovens, tá certo? Então, hoje à noite, às 18h30, aqui no Centro Pastoral Mãe de Deus, nós vamos estar reunidos com esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, as lideranças da juventude aqui na nossa cidade, para começar a traçar o plano de trabalho em torno da primeira jornada diocesana da juventude.
Agora, em Parintins, são 12 horas e 11 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Educação.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram na noite desta segunda-feira, 24, retirar o sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, que destina 80% das vagas de cada curso para candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no Amazonas.
A reserva de vagas está amparada pela Lei Ordinária de número 2.894, de 31 de maio de 2004, que dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA. A lei ainda sofreu uma alteração em 2016 para ser acrescentada uma cota de 5% das vagas para pessoas com deficiência PCDs.
Na nota, os estudantes ressaltaram que a UEA foi criada para atender a população amazonense e desenvolver o estado, pois a região é diferente das demais do país.
O Amazonas é atualmente o 18º estado brasileiro em índice de desenvolvimento humano, o que reflete as condições de educação do estado e merece atenção especial no ingresso às vagas do ensino superior, descreveu a nota.
Os estudantes destacam ainda que a universidade promove o desenvolvimento não só da capital, mas também do interior do Amazonas, formando profissionais para o mercado de trabalho.
A Escola Municipal Santa Maria, Unidade Educacional do Distrito do Mocambo, Zona Rural de Parintins, vai promover uma programação especial em alusão ao Dia Nacional da Família na Escola, com o tema Família e Escola, uma parceria que dá certo.
A data nacional é celebrada no dia 24 de abril e foi instituída em 2001 pelo Ministério da Educação, MEC, para sensibilizar a sociedade sobre a importância da parceria entre as instituições de ensino e as famílias.
Jane André Costa, coordenadora pedagógica da Escola Santa Maria e responsável pelo evento, comenta sobre a programação.
Os pais e os alunos, eles farão a visitação na Escola Municipal Santa Maria, de modo geral. Por exemplo, eles vão visitar a sala de aula, depósito da merenda, secretaria, cozinha, biblioteca e demais setores da escola. É a parceria entre escola e família. É de muita importância, porque os pais estarão sempre informados dos progressos dos alunos durante o ano letivo, bem como dos problemas e dificuldades do cotidiano escolar. E que muitas das vezes tentamos buscar soluções, juntamente com os pais e a comunidade escolar.
A professora Jane Andréa ressalta ainda as atividades que vão ser desenvolvidas durante o evento.
também serão abordados os temas como drogas, violência, indisciplina, gravidez na adolescência, outros assuntos também, né, pertinentes como o baixo rendimento. E nós temos também assim, uma programação, ela está para iniciar às 14 horas, seguido por palestras, dinâmicas, músicas popular brasileira, cantadas por alunos, professores. Um lanche também será oferecido para os participantes e um bingo para os pais dos alunos para finalizar o evento. Então, nós gostaríamos que fosse bem objetivo mesmo, que eles possam entender a mensagem passada pelos palestrantes.
E para a Jane André, é fundamental a participação dos pais diretamente na vida acadêmica dos filhos por meio dessas ações, sobretudo em decorrência dos últimos acontecimentos negativos no cenário educacional.
A Escola Estadual de Tempo Integral Brandão de Amorim foi contemplada com o projeto DNA Brasil, elaborado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação.
O Programa Educacional DNA de Talentos tem como objetivo desenvolver a educação sociodesportiva no ambiente escolar, fundamentada na teoria de que toda criança tem um talento.
A metodologia promove, por meio da educação e esporte, a inclusão e desenvolvimento vocacional, saúde e desporto, a melhoria dos índices de aprendizagem, aulas laborais, aprimoramento das relações com a sua vocação, bem como o mercado e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos.
André Ricardo Machado, professor de Educação Física do Brandão de Amorim, é o responsável por desenvolver as atividades com uma hora aula por semana dentro da grade curricular da disciplina Educação Física.
Para o professor João Costa, coordenador regional de Educação de Parintins, o projeto é uma iniciativa significativa para a educação, não só no desenvolvimento de jovens atletas, mas também na formação de cidadãos.
Acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas, UFAM Parintins, viajam a Manaus para participar do 22º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, ENEJÓ, que iniciou na terça-feira, dia 25 de abril, e segue com a programação até o dia 28. São 11 estudantes e 4 professores que participam durante 4 dias no Congresso.
O ENEJÓ é um evento da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, ABEJ, que reúne professores, pesquisadores, jornalistas e estudantes da área, proporcionando momentos de troca de conhecimento, estabelecimento de parcerias e redes de integração, tendo como foco metodologias, práticas, teorias e vivências pedagógicas no ensino de jornalismo.
Aproveitando a viagem para Manaus, os acadêmicos realizaram a visita no Complexo Caldeirário de Comunicação, conhecendo os processos de produção dos conteúdos de jornais, A Crítica, Hoje, Podcast, TV A Crítica e diversos setores da comunicação. Durante o programa Alô Amazonas, os mesmos foram convidados para entrarem ao vivo juntamente com o professor Carlos Monteiro.
A professora Cândida Nobre, uma das docentes que está acompanhando os alunos na viagem, destaca que estas atividades visam valorizar o ensino, pesquisa e prática que é realizado durante a graduação.
Primeiro, eu queria chamar a atenção ao fato desse esforço, né, de trazer os alunos aqui para o 22º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo e 3º Congresso de Jornalismo da Amazônia. Eles cumprem o propósito principal do tripé de ensino da universidade, que é valorizar o ensino, que a gente realiza, né, todo o trabalho de sala de aula, a pesquisa, na medida que os alunos trazem seus trabalhos, seus projetos, apresentam artigos e tudo mais, e a etapa das práticas, né? Aqui, os alunos, durante o evento, eles estão participando de forma ativa, tanto apresentando trabalhos, resultados de pesquisas, como também estão participando, né, assistindo algumas palestras, participando de oficinas, mini cursos que vão aprimorando o conhecimento.
A professora Cândida relata ainda que, por meio do professor Carlos Monteiro, os alunos visitaram alguns veículos de comunicação para conhecer os processos de produções jornalísticas.
Então, aproveitando, houve um esforço do professor Carlos de trazer os alunos também para poder realizar algumas visitas em algumas empresas, veículos de comunicação aqui, né, da nossa capital, para que os alunos pudessem entender um pouco mais como funcionam algumas produções, né, do campo do jornalismo, desde a TV, passando pelo rádio, os processos de produção do jornalismo impresso, como é que a gente pensa a questão da produção do conteúdo digital na contemporaneidade. Então, nós fizemos uma visita, né, ao grupo, na verdade, a crítica de comunicação, que a gente pôde aí acompanhar os alunos conhecendo todo o espaço da crítica, os profissionais, como são os fluxos de trabalho em cada um dos setores.
Em comemoração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, celebrado no dia 24 de abril, a Escola Municipal de Idiomas e Informática, professora Aldaíque Moura Seixas, realiza durante toda esta semana momentos e programações em alusão à data comemorativa.
A Escola Aldaíque Moura Seixas é referência no ensino da Libras e há vários anos tem sido fundamental para a disseminação da Libras na cidade de Parintins.
O diretor da Escola, de Monte Verde, ressalta a parte da programação que está sendo realizada.
Começamos a anunciar, por toda essa semana vai ter atividades, inclusive hoje, né, dia 25, já houveram atividades com a professora Leni, lá na Escola Lute Saber, onde os cursistas, já cursando a modalidade avançada, fizeram uma apresentação do Hino Nacional Brasileiro em Libras. E por toda essa semana vai ter atividade, né? Depois a gente vai fazer também uma participação numa roda de conversa na FAMetro, né? Com a turma de pedagogia. E também vão estar dando uma assistência técnica para as provas do DETRAN, né? Uma das pessoas tendo deficiência auditiva, né?
Nesta quinta-feira, 27 de abril, a escola vai realizar o encerramento das atividades dos cursistas, com oficinas, apresentações culturais e outras atividades, como destaca Dé Monte Verde.
Quinta-feira nós vamos ter esse encerramento dessas atividades do curso de Libras, justamente com oficina, né? Iniciação à Libra na escola, curta-metragens e outras atividades mais musicais e tudo mais no pátio da escola. Então, mais uma vez, eu queria dar os créditos à professora Leni Gomes, né, à professora Andréia Maia, que estão fazendo esse trabalho com os cursistas de uma forma muito, muito dinâmica e muito comprometida com a comunidade parintinense.
Em Parintins, são 12 horas e 21 minutos.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade. Cultura.
A diversidade rítmica e transversalidade de temáticas abordadas no álbum musical Garantido por Toda a Vida chamou a atenção dos críticos avaliadores do 30º Prêmio da Música Brasileira, que elegeram o referido álbum do Boi Garantido como um dos finalistas dentre os mais de 10 mil artistas inscritos na premiação nacional.
Após 4 anos de ato, a maior premiação da música nacional retorna trazendo grandes nomes do cenário fonográfico brasileiro e, nesta terça-feira, dia 25, divulgou a lista dos finalistas nas 31 categorias do concurso.
O álbum Garantido por Toda a Vida vai competir na categoria regional, com os grupos musicais Olodum, da Bahia, e Quinteto Violado, de Recife.
O coordenador musical do álbum, Garantido por Toda a Vida, Enéas Dias, fala sobre processo de construção do projeto musical.
O processo de construção, ele nasce muito tempo antes de se entrar em estúdio. Ali pelo mês de agosto, setembro, a Comissão de Artes começa a pensar no projeto, começa a pensar nesse projeto artístico de arena, e a partir daí aciona-se os compositores e compositoras, que esse ano foram poucas toadas, então, devido ao processo ter sido diferente, foram toadas encomendadas esse ano, específicas com o critério de especificidade de cada compositor, de estilo de cada compositor, dentro dessa proposta musical que o Boi vai apresentar. A partir daí, depois que as toadas são entregues, elas são avaliadas pela comissão, refeitas a algo, até ser passada para a produção musical, que entra em processo de pré-produção, que aí ele analisa tudo aquilo que foi passado pela comissão de arte, de ideias, de projeto, e transforma isso em musicalidade, em arranjos, em diferentes caminhos que o álbum pode levar.
O Boi Garantido é o primeiro bumbar a competir em uma premiação de renome nacional no cenário musical. Enés Dias diz que a notícia foi uma grata surpresa para a comissão musical e foi motivo de alegria e orgulho.
Ela veio assim hoje como uma surpresa. A gente sabia o álbum poderia ter sido indicado por uma das produtoras que se interessou, e essa produtora ela indicou, na verdade ela escreveu o álbum, e dentro dessas escolhas de várias toadas, de vários estilos regionais, de vários álbuns regionais do Brasil, o álbum do Boi Garantido foi os escolhidos. É claro que a gente recebe isso com muita alegria, com muito orgulho, não só pelo Garantido, mas por ser da toada, pelo nosso gênero toada, que é muito popular aqui na região, mas o Brasil ainda não conhece a sua verdade. Então a gente fica muito feliz, muito orgulhoso dessa notícia, dessa honra de ser indicado, por eu considerar que isso já é uma vitória para o nosso gênero musical.
Agora em Parintins são 12 horas e 25 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, prepara a eleição do Conselho Tutelar, que irá ocorrer no dia 1º de outubro.
De acordo com o presidente ou com a presidente do CMDCA, Joelilce Trindade, a eleição do Conselho Tutelar corresponde a 5 etapas, cujo início será a inscrição. Em seguida, ocorrerá a análise de documentos, prova escrita, votação no dia 1º de outubro, capacitação e a posse dos eleitos em janeiro de 2024.
A responsável pela eleição do Conselho é uma comissão especial formada por conselheiros do CMDCA, composto por membros com uma paridade governamental e não governamental. O CMDCA trabalha na organização da eleição em parceria com o Ministério Público, como destaca Joelilce Trindade.
Desse processo de escolha no município de Parintins. O Conselho Municipal, ele é o protagonista desse processo de escolha. Aí dentro desse certame, desse processo, o Conselho Municipal, ele faz a designação de uma comissão especial que nós temos. Eu quero aqui enfatizar e agradecer todos os membros do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e a comissão especial que esteve à frente na elaboração do edital, né, de toda essa formalidade que nós precisamos ter para dar início ao nosso trabalho e efetivar aquilo que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o edital é o 01-2023, ele já foi publicado, já está aí nas mídias, está no Diário Oficial do Município. Nós temos também na página do Facebook, né, através do link lá, que vai diretamente, você clica e já cai diretamente no edital, na página do Facebook do Conselho Municipal.
A Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, do Governo do Amazonas, realiza esta semana a atualização cadastral das famílias beneficiadas pelo Programa de Saneamento Integrado de Parintins, o PROSAI.
A ação realizada no município iniciou nesta segunda-feira, dia 24, e se estende até sexta-feira, dia 28.
Além do cadastro, também visa a mobilização da comunidade da área de abrangência do programa para a formação do grupo de apoio local.
De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcelo Campelo, a visita antecede a consulta pública marcada para os dias 6 e 7 de junho em Parintins.
Durante 5 dias, os técnicos da área social da UGPE estarão visitando cada um dos 1.077 imóveis que foram cadastrados em 2020 na primeira fase de preparação para o programa.
A obra de construção do ginásio poliesportivo e cultural do Colégio Nossa Senhora do Carmo recebeu a visita técnica do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Albano Albuquerque.
De acordo com o secretário, atualmente os trabalhos seguem com 30% de execução e está dentro do cronograma de ações. Este ginásio será mais um importante espaço com adequações ideais para a prática esportiva e a educação das crianças que fazem parte do educandário.
A construção desse ginásio é fruto de uma emenda parlamentar do então deputado estadual e atual deputado federal, Saulo Viana.
O secretário da CEMOSP, Albano Albuquerque, destaca a visita realizada ao local.
Bom, nessa visita a gente sai satisfeito, né? A obra já se encontra com 30% já a sua execução, em ritmo acelerado, então só uma vistoria padrão que nós fazemos durante todas as obras que iniciaram esse ano. Então, a gente acredita que até o final do ano, começo do ano que vem, essa obra seja entregue para a população parintinense e para a escola Colégio do Carmo.
Por solicitação da Prefeitura de Parintins, o secretário de Obras Albano Albuquerque comandou na terça-feira, dia 25, a visita técnica de vistoria na comunidade Santa Rita da Valéria.
Na localidade, a Prefeitura executa as construções de um ginásio poliesportivo e cultural, uma unidade básica de saúde, UBS, ampliação da escola e também a construção de um castelo de água no programa Água no Giral, com capacidade para 20 mil litros.
A equipe contou com a presença do diretor do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Parintins, SAAI, Fermiliano Tavares, do encarregado da iluminação pública, Juscelino Carioca, além de representantes das empresas que executam as obras, engenheiros, arquitetos e técnicos.
O secretário Albano Albuquerque destaca o andamento das obras.
Hoje nós estamos aqui com a equipe de empresas de obras, SAAI, empresa e equipe de Secretaria de Educação também, Secretaria de Saúde, acompanhando aqui todos os serviços que vão ser finalizados e concluídos, devolvidos para a comunidade de Valéria. Então nós estamos aqui vendo um castelo de água para 20 mil litros da comunidade, ampliação da escola com duas salas de aula, construção da UBS da Valéria, e a conclusão e a construção do ginásio poliesportivo com o Parque de Valéria. Então toda essa vistoria aqui foi válida, foi participatória, todo mundo trabalhando, está tudo pronto para inaugurar no dia 20 de maio, junto com a comunidade, festa da comunidade. A equipe de Garcia também está acompanhando de longe todas as obras, tanto na cidade quanto no interior, essas obras um pouco mais distantes, então nós estamos aqui justamente para vistoriar, acompanhar e dar esse espaço para essa maratona de inaugurações que vai ter na cidade.
O programa de abastecimento de água do município chega em Santa Rita da Valéria com dois reservatórios com capacidade total de 20 mil litros, como explica o coordenador do SAAI, Fermiliano Tavares.
Nós estamos juntamente com a Secretaria de Obras para fazer o levantamento da instalação do reservatório que vamos instalar aqui, 20 mil litros de água, vai atender mais de 100 famílias aqui na comunidade da Valéria. A prefeitura está fazendo esse investimento e já na reta final de complementação do serviço, a gente já está aqui para fazer esse levantamento. Né?
As quatro obras de Santa Rita da Valéria estão previstas para serem entregues na próxima maratona de inaugurações no mês de maio.
A parintinense Eliandra Maria, mãe da jovem Andrea Lorena, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no domingo, dia 16 de abril, em Parintins, pede ajuda da população para doação de prêmios com o intuito de organizar uma rifa solidária em prol ao tratamento da filha.
Eliandra Maria, mãe da jovem acidentada, faz o apelo à sociedade parintinense.
Me chamo Eliandra, eu sou mãe da Andrea Lorena. Ela ficou super machucada, teve um corte profundo na perna, que levou 30 pontos. Ela está bastante inchada, joelho, perna, braço, com fortes dores também. Eu vim aqui pedir uma ajuda para uma rifa que eu estou organizando para os custos do tratamento dela, recuperação dela, alimentação, transporte, remédio. Nós não tivemos ajuda da parte do garoto que bateu ele, então eu peço, conto com a ajuda de todos que sentirem no coração em querer ajudar. Qualquer prêmio, pode ser um valor em dinheiro, desde já eu agradeço do fundo do meu coração. Então eu conto com a ajuda de todo mundo que quiser ajudar e sentir no seu coração.
De acordo com a Eliandra, a filha sempre foi uma moça responsável no trabalho e está muito difícil vê-la sofrendo acamada. Ela acrescenta que aos que não puderem ajudar com prêmios podem contribuir indiretamente por meio da divulgação dos canais de comunicação da cidade e das redes sociais.
Em encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, entregou sugestões ao projeto de lei que trata do combate às fake news.
Entre elas está a responsabilização solidária civil e administrativa dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagens, ou seja, de mensagem privada, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial e pela demora na retirada imediata de conteúdos e contas.
Outra medida defendida pelo TSE é dispensar necessidade de notificação ao usuário sobre a indisponibilização de conteúdos no caso de condutas, informações e atos antidemocráticos previstos em lei, assim como a divulgação ou compartilhamento de fatos em lei, assim como, ou melhor dizendo, fatos falsos ou descontextualizados contra o processo eleitoral, incluindo a votação, apuração e totalização de votos com aplicação de multa por hora de descumprimento quanto à remoção de conteúdo.
Os discursos de ódio também deverão ser retirados imediatamente sob pena de pagamento de R$100 mil por hora de atraso. O projeto das fake news foi aprovado pelo Senado em junho de 2020 e agora aguarda votação na Câmara.
O filhote de peixe-boi que foi resgatado no Lago do São Raimundo, no interior do município de Inhamundá, na quinta-feira passada, 20 de abril, foi transferido na manhã de ontem, terça-feira, dia 25, para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, em Manaus.
O mamífero, que mede cerca de 93 centímetros e pesa 18 quilos, o resgate foi realizado pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, daquele município, onde foi realizada a alimentação e os devidos cuidados com o animal.
O secretário da SEDEMA, João Paulo Fonseca, comenta sobre o resgate do animal e o envio ao INPA.
Esse episódio, em particular, ele ocorreu na comunidade São Raimundo, né, no Paraná do Acá, onde um pescador encontrou na sua rede o filhote de peixe-boi muito debilitado. Provavelmente ele prendeu na rede e o jacaré o atacou, e com certeza ele entrou em combate com esse jacaré e acabou ficando todo ferido, né? Alguns ferimentos profundos. Nós entramos em contato com o Dr. Anselmo, que é veterinário do INPA, ele nos passou as orientações. E nesse dia 25, nós estamos encaminhando esse filhote de peixe-boi para a capital do estado, que vai ser recepcionado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e em seguida encaminhado para o INPA, para que ele possa, de fato, passar por tratamentos mais específicos.
Uma articulação política está feita para que o presidente Lula esteja em Parintins no dia 14 de junho.
Nessa data, a cidade fica agitada com a disputa folclórica entre os mumbais Garantido e Caprichoso.
Mas a viagem de Lula seria para inaugurar uma das maiores obras de infraestrutura do interior do Amazonas ou da Amazônia.
No caso, a chegada do Lineu de Tucuruí ao município. Assim, a cidade, que já viveu históricos momentos de apagões, se conecta ao sistema interligado nacional. Além disso, abre portas para receber grandes empreendimentos que dependem de energia elétrica segura.
A articulação é feita pelo prefeito de Parintins, Bigacia, mas conta também com o envolvimento do senador Omar Aziz, do PSD. Caso Lula aceite o convite, essa poderá ser a primeira viagem do petista a Parintins como presidente da República neste seu terceiro mandato.
A última vez que veio à ilha foi em 2003, quando participou da abertura do Festival Folclórico, portanto, há 20 anos.
Nesta viagem, Lula já falava da ligação de Parintins ao Linhão de Tucuruí.
Por hoje só, são 12 horas e 37 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Ceandê.
Mesa de áudio, Nelcelino Santarém.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Aldair Rodrigues, Nelson Corrêa, Senildo Souza, Rodrigo Amazonas, Samuel Vieira e Vinícius Lima.
Direção executiva, Luceli Monteiro.
Coordenação de jornalismo e edição, Nelson Corrêa.
Apresentação de Nelson Corrêa
e Vinícius Lima.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online, e retransmitido pela Rádio Satelite na Escola Indígena São Pedro.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, quinta-feira, às 12 horas.
Em instantes, Meu Cristo Jovem, com Lucely Monteiro.
Outras informações você acompanha no site alvoradaparintins.com.br e nas redes sociais.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.
De segunda a sexta, aqui na sua Rádio Alvorada, você ouve Jornal da Amazônia. As principais notícias de sua cidade, do seu estado e do Brasil, você ouve aqui. Jornal da Amazônia, de segunda a sexta, às 12 horas.